Parashá dessa semana, fora de Israel, é Parashat Nasso. Em Israel, essa semana, já se leu a Parashá seguinte, Be'alot Echad, que semana passada, Shabbat, era Shabbat normal, não Yom Tov, embora fora de Israel já ainda era segundo dia de Yom Tov, em Israel já era Parashat Nasso. Mas vamos falar sobre a Parashá, no caso do Brasil, Parashat Nasso. Parashat Nasso é a Parashá mais longa de toda a Torá. E a Parashá começa continuando o assunto falado na Parashá anterior sobre a contagem dos trabalhos, das tarefas que precisavam fazer os filhos de Gershon, os filhos de Merari, e também a contagem de quanta gente tinha nessas partes da tribo de Levi. Depois a Torá fala sobre algumas regras de pureza e impureza, até onde uma pessoa, dependendo do tipo de impureza, pode entrar. Se não pode entrar no templo, se não pode entrar nem na cidade, e assim por diante. Depois a Torá fala sobre Sotá, uma mulher que aparentemente traiu o marido. Estou falando de uma forma extremamente resumida, não é exatamente isso, tem que se ver todos os detalhes. Tem todo um procedimento que se fazia no templo para saber se é verdade ou não. Depois a Torá fala sobre Nazir, uma pessoa que decide ser Nazir, tem algumas regras do que ele pode e não pode fazer. Depois a Torá fala sobre a Brachá dos Kohanim, Birkat Kohanim, que os Kohanim dão para o povo. E depois, todo o fim da Parashá, a Torá fala sobre a inauguração do tabernáculo pelos presidentes das tribos. Cada dia, primeiro que eles todos fizeram uma doação de bois e carros para carregar as peças do Mishkan, e depois a Torá fala um a um as oferendas que foram trazidas para a inauguração. Cada dia foi o dia de um deles. Nessa Parashá aparece sobre a mitzvah de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim é chamado da bênção que os Kohanim dão para o povo. Em Israel se dá todos os dias, no templo sagrado era todos os dias. E fora de Israel, os Ashkenazim fazem somente nos Hagim, nas festividades. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot e Sukkot. Só. Os Sefaradim costumam fazer alguns em todos os dias, alguns no Shabbat. Existem alguns costumes. Mas entre os Ashkenazim, não tem todo dia. É uma coisa, é um evento. Um evento que você tem Birkat Kohanim. E a Torá diz o quê? A Torá diz que os Kohanim devem falar esses versículos. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, que Deus vai te proteger e vai te guardar, e etc. Yair Hashem panavelecha. Tem três versículos. Depois a Torá diz, v'samu et shemi al bnei Israel, vocês vão colocar o meu nome sobre os filhos de Israel. Va'ani avalechem e eu os abençoarei. Esse conceito de Birkat Kohanim precisa ser entendido um pouco mais a fundo. E tem um dos grandes mestres que faz algumas perguntas. Um livro chamado Akeidat Yitzhak, do Yitzhak Arama, que ele escreveu esse livro há 500 anos atrás. E ele, sobre Birkat Kohanim, faz 5 perguntas. A primeira pergunta que ele faz: por que que nós precisamos dos Kohanim para abençoarem o povo? Afinal de contas, não é mais fácil receber a bênção direto de Deus? Por que precisa de intermediários? Normalmente nós cortamos os intermediários, não precisa de intermediários. Para que o Kohen tem que te abençoar? Nós recebemos a Brachá diretamente de Deus, diretamente da fonte. Segunda pergunta que ele faz. O Talmud nos diz que assim como existe a proibição de aumentar numa mitzvah, está escrito para ter 8 fios do tzitzit, você não pode colocar 9 ou 10 fios. Se é para pegar 4 espécies em Sukkot, não é para pegar 5. E o Talmud diz que isto se aplica também aos Kohanim. Quando os Kohanim vão dar a bênção para o povo, são 3 versículos. Não pode acrescentar nenhuma palavra mais. E a pergunta que faz a Kedat Yitzhak, por que não? Se afinal de contas eles estão abençoando o povo, eles estão... Se Deus está dando a licença para os Kohanim abençoarem o povo, então já deixa ilimitado. Deixa eles falarem um monte de brachot. Por que limitar eles? Por que só 3 versículos? Terceira questão. Nossos mestres nos ensinam que não só que os Kohanim têm a mitzvah de abençoar o povo tem a mitzvah de ouvir Birkat Kohanim. Tem mitzvah de ouvir. Você sabe que vai começar Birkat Kohanim. Não pode sair da sinagoga. Você tem agora a mitzvah de ouvir Birkat Kohanim. Coisa estranha. Se todo o conceito é que eles estão te abençoando, para ganhar uma bênção, você precisa obrigar uma pessoa para receber a bênção. Precisa ser uma obrigação receber uma bênção. Deixa ser livre. Quem quer receber, quer. Não quer, não receba. Por que essa obrigação de receber a brachá? Quarta pergunta. Por que em cada versículo se repete novamente o nome de Deus? Yevarechecha Hashem Yishmerech. Yair Hashem para Yisa Hashem. Por que 3 vezes o nome de Deus? Cada versículo tem que ter o nome de Deus de novo? Não é redundante? Abraha. Deixa pronto, acabou. Não precisa repetir o tempo todo. E quinta pergunta. Diz Akedat Yitzhak. Se os Kohanim estão abençoando, o que é o versículo que vem logo depois do Birkat Kohanim? Vocês vão colocar o meu nome sobre o povo de Israel. Eu, Deus, vou abençoar eles. É Deus que abençoa ou é os Kohanim? Óbvio que é Deus. Mas Deus está falando para os Kohanim abençoarem. Se os Kohanim abençoarem, então o que você está falando agora? Que a Abraha é de Deus? A Abraha é do Kohen ou é de Deus? Quem está abençoando o povo? Kedat Yitzhak explica. Primeiro, precisamos fazer uma introdução. O que vem a ser brachá? Nós estamos acostumados, fazemos brachá para comer, para fazer mitzvot, de manhã cedo, tem uma série de brachot. O que é uma brachá? Quando você fala Baruch Atah Hashem, o que significa Baruch Atah Hashem? Muita gente traduz como abençoado é você. Não, peraí, quem é você para abençoar Deus? Deus precisa que você abençoe Ele. Deus já é abençoado. Deus é a bênção. Ele precisa que alguém fale para Ele, abençoado é você. O que significa Baruch Atah? Dizem nossos mestres que a palavra Baruch é do mesmo radical de Brechá. Brechá é piscina. Brechá é quando você tem um lugar que está cheio. Uma brechá. Baruch Atah Hashem significa que você, Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Isso que significa Baruch. Não é que eu estou falando para Deus, você é abençoado. Quem sou eu para falar uma coisa dessas? E Deus precisa disso. Baruch significa que eu estou falando para Hashem que você, Hashem, é a fonte de todas as bênçãos. E você criou as frutas da árvore. E você criou as frutas da terra. E você fez sair o pão da terra. E você nos ordenou, nos santificou, ordenando a mitzvah tal. Baruch Atah significa que você, Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Ah, agora já dá para entender tudo bem melhor. Quando você faz uma brachá, você está, na verdade, reconhecendo que tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo, veio de onde? Veio de Deus. Não fosse Deus que está emanando para mim essa bênção, eu não teria nada. Se você reconhece que Hashem está te dando, então Hashem vai te dar mais. Esse é todo o conceito da Brahá. Birkat Kohanim, nós traduzimos a bênção dos Kohanim. Birkat Kohanim significa que os Kohanim aqui estão falando um sermão. Eles estão dando uma informação. Qual a informação que eles dizem? Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Eles repetem o nome de Hashem a cada versículo. Quem que te abençoa? Deus te abençoa. Quem te protege? Deus te protege. Quem é que brilha o semblante para você? Deus. Quem é que te dá paz? Deus. Hashem te dá tudo isso. E por isso os Kohanim não podem acrescentar nada. Se o Kohen acrescentar agora alguma coisa da sua própria linguagem, parece que é ele que está abençoando. Ele está acrescentando palavras. Não. Aqui Deus não quer isso. Ele não quer que você abençoe o povo. Deus quer que ele chame a sua atenção. E lembre para você. Sabe do quê? Quem é que te abençoa? Deus é que te abençoa. Você quer ser uma pessoa rica? Saiba que isso vem de Deus. Você quer ter proteção? Saiba que isso vem de Deus. Você quer ter paz? Saiba que isso vem de Deus. O Kohen naquele momento está chamando a nossa atenção. Com amor, mas está chamando a atenção. Está nos lembrando de um detalhe importante. Agora você entende por quê? Que existe uma ordem de ir ouvir. Se é que eu vou receber uma bênção, eu vou correndo receber uma bênção. Mas se é para ouvir uma bronca, se é para ouvir aqui alguém me chamando a atenção, eu não quero. Eu prefiro não ir. Vem a Torá e diz, você é obrigado a ir. Aí tem conceito aqui de obrigação. Eu tenho que ir ouvir o Cohen falar para mim, querido, você está pensando o quê? Que você que consegue as coisas... Você está pensando que toda a bênção que você tem, você consegue. Você está pensando que a riqueza, a saúde, vem da onde? Você que está conseguindo. Não, isso tudo vem de Deus. Para ouvir isso, eu preciso ser obrigado a ouvir. Porque senão eu não iria sozinho. E finalmente, você entende por que que a Torá termina falando. Você vai colocar meu nome sobre o povo de Israel. Sobre os filhos de Israel, Vania Varechem, e eu, Deus, que vou abençoar eles. A partir do momento que você correndo, vai perante todo mundo, sobe lá em cima, e levanta as mãos, e fala, meus amigos, as bênçãos que vocês têm vêm de Deus, a proteção que vocês têm vem de Deus, os filhos que vocês têm vêm de Deus, a graça que vocês têm vem de Deus. Isso que Deus não fica bravo com vocês, vem de Deus. Isso que vocês têm paz, vem de Deus. E etc. Aí, a partir do momento que você está conscientizado disso, diz Deus, agora sim, vá minha avaliação. Agora eu vou abençoar vocês de fato. Este é o conceito de Akedat Yitzhak, de Birkat Kohanim segundo o Akedat Yitzhak. E aproveitar para compartilhar com vocês então, uma história que mais uma vez nos mostra que as bênçãos vêm todas de Hashem. E mesmo quando as coisas parecem estar caminhando de um caminho meio tortuoso, vem a bênção de Hashem. A história sobre um homem chamado Yossi. E esse Yossi nasceu em Viena, morava em Viena, e assim, logo antes dos nazistas chegarem, anexarem a Áustria, ele fugiu para a França, com a sua família, mulheres, filhos. Quando ele estava na França, ele sabia que ele não vai poder ficar na França. Ele precisa procurar um lugar onde ele vai poder se refugiar de fato e ficar protegido. E assim, pelas notícias e pelo que ele estava ouvindo, o melhor lugar para se refugiar, ele achava que era a Inglaterra. Afinal de contas, eles estavam contra o nazismo. E ele pensou, lá é um lugar que eu vou poder ficar protegido até passar esse furacão. E ele estava numa cidade e portuária na França e, de repente, ele vê uma pessoa na frente dele que tem aparência de ser um marinheiro. Se aproximou do homem e falou, o senhor é marinheiro? Ele disse, não sou marinheiro, eu sou o comandante. Ah, muito bem, e você nos próximos dias vai navegar? Ele disse, sim, estou navegando amanhã. E para onde é que você vai? Para a Inglaterra. Disse Yossi, será que tem algum jeito de eu viajar com você para a Inglaterra? Com a minha família? Disse o marinheiro, comandante, não tem problema. Eu estou indo com o navio vazio. Quem você quiser enfiar no navio, eu levo, não tem problema. Então, o Yossi ficou muito feliz, grato a Hashem pela salvação. E falou para o comandante, perfeito, então eu vou com minha família. Disse, comandante, só tem um detalhe. Você sabe que para você poder entrar na Inglaterra, você precisa ter visto. O Yossi falou, e onde é que eu consigo visto? Você tem que ir até o consulado da Inglaterra, que fica a muitos quilômetros daqui. Tá bom, não tem problema, para se salvar. Vamos correndo. Yossi então saiu correndo, começou a perguntar para as pessoas como que chega, e assim viajou a pé, não tem outro jeito, foi andando a pé, alguns quilômetros, até que finalmente ele chegou no lugar onde ficava o consulado da Inglaterra. E ele estava se aproximando, e aí de repente ele percebe que o negócio não vai ser tão fácil. Tem centenas de pessoas em volta do consulado. Como é que eu vou conseguir um visto logo? Levantou as mãos, Deus, por favor, me ajuda, preciso salvar minha família. E aí ele percebe que o consulado em si estava fechado, tinham policiais na porta e não estavam permitindo a entrada de ninguém. E ninguém conseguia chegar perto. O Yossi levanta as mãos e fala, Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda, preciso salvar, é salvar a família. Vou matar a gente aqui. O Yossi está esperando para ver o que vai acontecer. O céu se fecha e começa uma tempestade, mas uma tempestade violenta com ventos fortes, muito forte. Todo mundo começa a fugir, tentar se abrigar em algum lugar. E o Yossi começa a correr. E nessas, até os policiais estavam entrando para fugir da chuva, da tempestade. Quando o Yossi para finalmente, ele vê que ele está dentro do consulado. E ele olha para o seu lado, ele vê que tem uma porta escrito Consuleza. Levanta as mãos, diz, Deus, obrigado. Obrigado, você me trouxe aqui. Milagre. Ele bate na porta, abre a porta, está lá a consuleza sentada. Posso entrar? Pois não, por favor, entra. Ele entrou e falou, ela disse o que o senhor precisa, e disse, olha, eu queria saber se existe possibilidade de receber visto. Preciso ir para a Inglaterra com a minha família, me salvar. Será que tem como... E recebeu visto. Ela disse, tudo bem, meu senhor, não tem problema, eu te dou o visto. E o Yossi enfia a mão no bolso e dá um berro. Dá um grito desesperado. E fala, não acredito, Deus. E desmaia. A mulher, com certeza, fica assustadíssima. Pega a água, joga em cima dele. Finalmente ele acorda. Ela diz, o que foi, meu senhor? E ele começa a chorar desesperadamente. Ele não consegue falar. Então, finalmente ele se acalma um pouco, e disse: o senhor não vai acreditar, eu andei quilômetros e quilômetros para chegar aqui, para poder fugir, conseguir o visto. O meu passaporte ficou com a minha mulher. Não estou com o passaporte não está no meu bolso. E ele começa a gritar e fala: Deus, o que você me fez aqui? Eu consegui chegar até aqui, não tem como que vai ser? E está chorando tanto a mulher, a consuleza fala para ele: escuta, meu senhor, por favor, se acalma, eu vou te ajudar, mas por favor, se acalma. Ela pega um papel timbrado e escreve a seguinte frase: eu, consuleza, fulana de tal, estou autorizando todos os nomes escritos aqui nesta página para entrarem na Inglaterra, United Kingdom. E assinou, carimbou, deu para ele, falou para ele: o senhor vai com calma, o senhor chegando em casa, preenche bonitinho os nomes de seus filhos, da sua esposa, e vocês podem viajar para a Inglaterra. E ele agradece ela, sai de lá, agradece a Hashem: Deus, obrigado, minha salvação está traçada, obrigado que você me ajudou. Só que aí ele se dá conta. No papel está escrito: todos os nomes que constarem nesse papel estão autorizados a entrar na Inglaterra. O caminho de volta inteiro até a cidade portuária, tudo que eram judeus que ele via que estão precisando fugir, vem. Juntou uma galera toda, como se diria no Brasil, e foi anotando. Ele diz: não tem um milímetro do papel que ele deixou vazio. Tinha nome em todos os pedacinhos do papel. O comandante do navio tinha falado: quem você quisesse pode me trazer no navio. No dia seguinte ele chegou lá com um monte de gente. Entraram todos no navio e assim fugiram para a Inglaterra. E graças a isso, todos esses judeus conseguiram se salvar na Inglaterra. Quando tudo parecia terrível, que ele esqueceu o principal passaporte, na realidade, Deus estava traçando a salvação de mais dezenas de pessoas.